Muito bem, as ações asiáticas encerraram essa sexta-feira no terreno negativo, com exceção ao índice Xangai, na China, que encerrou muito próximo da estabilidade, o mesmo caminho trilhado pelos futuros em Wall Street após uma quinta-feira de leves ganhos lá em Nova York, que interrompeu uma sequência de 4 sessões de baixas para o S&P 500. O foco dos investidores se volta agora para a divulgação do payroll nessa sexta-feira, depois que dados anteriores mostraram que os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram mais do que o esperado, registrando a mínima em 2 meses, mostrando também que as demissões caíram em agosto, o que dá suporte ao Federal Reserve em continuar aumentando as taxas para desacelerar o mercado de trabalho. Economistas consultados pela Reuters veem um aumento de 300 mil novas vagas, enquanto o economista do Wells Fargo, Jay Bryson, revisou a sua previsão, que antes era de 375 mil para 325 mil. Já a economista do Morgan Stanley, Ellen Zentner, espera um número próximo aos 350 mil, portanto, um intervalo aí entre 300 e 350 mil são as estimativas do mercado financeiro. O S&P 500 perdeu quase 6% nas últimas 4 sessões anteriores, refletindo a sinalização de Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira passada de continuar aumentando os juros para combater a inflação, mesmo após as consecutivas altas de 75 pontos base. Outros dados econômicos mostraram um alívio adicional aí nas pressões sobre os preços, enquanto o setor de manufatura cresceu de forma consistente em agosto, muito por conta da recuperação observada nos empregos. Os investidores esperam uma chance aí em torno de 73% de um terceiro aumento consecutivo de 75 pontos base nas taxas em setembro e esperam um pico em torno de 4% para março de 2023. A trajetória esperada de aumentos nas taxas do Federal Reserve aumentou a preocupação de que o Banco Central possa cometer um erro em sua política monetária, aumentando mais do que o necessário os juros, o que levaria a economia a uma recessão, mesmo que a inflação comece a mostrar alguns sinais de redução. Lá na Argentina, um brasileiro de 35 anos foi preso na noite de ontem, depois da tentativa de um atentado aí a tiros contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A polícia vai investigar se foi uma tentativa de homicídio ou se a pistola falhou, se o tiro não foi disparado de forma proposital. O suspeito foi identificado como Fernando Sabag Montiel, segundo o jornal La Nación. Por aqui, uma nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 45% das intenções de voto para o Palácio do Planalto. O atual chefe do Executivo Federal, Jair Bolsonaro, aparece com 32%. O levantamento anterior, de 2 semanas atrás, mostrava o petista com 47% e Bolsonaro com 32%. A diferença, então, entre os dois caiu de 15 para 13 pontos percentuais. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 9%, e Simone Tebet, do MDB, com 5%. Trata-se, portanto, de um empate técnico, se a gente levar em conta aí as margens de erro. A nova pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR00433/2022. Foram ouvidos 5.734 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 285 municípios de todo o país. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, os resultados permanecem estáveis. O ex-presidente passou de 53% antes 54% do último levantamento, enquanto o atual mandatário tem 38% contra 37% do último levantamento. O atual presidente tem a maior taxa de rejeição entre os candidatos, com 52%. Em seguida está Lula, com 39%. Bolsonaro aumentou 1 ponto percentual e o ex-presidente petista aumentou 2, de 37% para 39%. Ciro Gomes aparece com 24% ante 25% da pesquisa anterior e em seguida aparece ele, Roberto Jefferson, do PTB, que teve inclusive o registro de sua candidatura negada pelo TSE nesta quinta-feira, para nossa alegria.